Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar falando das ligações químicas. Se vocês se recordarem, nas aulas anteriores nós definimos as ligações iônicas e ligações metálicas. Esses dois tipos de ligação são ligações mais similares. Agora, a gente começa a falar um pouquinho de uma ligação mais diferente, que é a famosa ligação covalente. Por definição, a ligação covalente resulta do compartilhamento do elétron entre dois átomos de elementos iguais ou diferentes. E aí, essa ideia de compartilhamento ela é bastante diferente. Agora, ao contrário da ligação iônica e da ligação metálica, em que os elétrons eram doados, ou seja, um elemento cedia e o outro elemento recebia elétrons. Nesse processo, agora, a ligação covalente, ocorre o compartilhamento de elétrons. Bom, como assim compartilhar? Imagina que eu tenho um lápis e eu te dê esse lápis. Portanto, eu te cedi o meu lápis. Perfeito? Na ligação covalente, eu te dou um lápis, mas ao mesmo tempo você me dá um lápis também. De modo que agora nem eu cedi o meu produto a você e nem você cedeu o seu produto a mim. Mas ambos estamos compartilhando os elétrons. Essa é a noção do compartilhamento de elétrons. É importante que vocês tenham em mente que o compartilhamento de elétrons ele pode se dar tanto entre elementos iguais quanto entre elementos diferentes. Normalmente, essa ligação covalente ela ocorre entre ametais, ou seja, um ametal e outro ametal, entre hidrogênio e ametais, ou seja, entre o átomo de hidrogênio e um átomo de um ametal, ou entre dois átomos de hidrogênio. Essa noção de definição de ligação iônica e covalente como sendo entre metal e ametal e entre ametais, respectivamente, ela não é uma noção fechada. Existem algumas exceções. Por exemplo, a ligação formada entre o cloro e o alumínio, que a princípio seria entre um metal e um ametal, é uma ligação covalente. A ligação formada entre o titânio e o cloro, que é entre um metal e um ametal, é uma ligação covalente. A ligação formada entre o cloro e o mercúrio é uma ligação covalente. Bom, eu sou obrigado a saber isso. Eu te sugeriria guardar esses exemplos. Entre alumínio, cloro, titânio, cloro, mercúrio, cloro, berílio, cloro. Perfeito? Por quê? É uma linha tênue que diferencia as ligações iônicas e covalentes do ponto de vista de eletronegatividade. Vamos entender melhor como isso funciona? As ligações ocorrem entre os elementos. E os elementos apresentam diferentes eletronegatividades. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre dois elementos, maior é a tendência de um elemento puxar, retirar o elétron. Ou seja, ligações entre elementos que possuem elevadas diferenças de eletronegatividades tendem a ser iônicas. Aquelas ligações em que a diferença de eletronegatividade é pequena tendem a ser covalentes. É importante ressaltar que existe uma régua que mede o caráter covalente e o caráter iônico. Normalmente, essa régua vai de 0 a 3,3. Veja bem, ela vai de 0 a 3,3. Quando a diferença de eletronegatividade é zero, ou seja, entre elementos iguais, em que a diferença de eletronegatividade é zero, diz-se que o caráter covalente é de 100%, ou seja, não há diferença de eletronegatividade. Quando a diferença de eletronegatividade é igual a 3,3 ou 3,3, há um caráter iônico de 95%, ou seja, 95% daquela ligação ocorreu com doação de elétrons. O meio, ou seja, uma diferença de eletronegatividade de 1,7, reflete aqueles casos limítrofes. E é aí que moram as exceções da definição. Portanto, definir uma ligação iônica como sendo aquela que ocorre entre metais e ametais é incorreto? Do ponto de vista de definição, é sim, porque existem exceções. Entretanto, é uma generalização que vai funcionar de uma maneira bastante adequada para que você se situe. Portanto, quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior o caráter iônico. Quanto menor a diferença de eletronegatividade, maior o caráter covalente. Para entender também as ligações iônicas, as ligações covalentes, nós temos que entender alguns conceitos bastante importantes, ou algumas classificações que são bastante importantes. A primeira delas diz respeito ao número de pares eletrônicos ligantes. Assim, eu posso ter ligações ditas de ordem 1, ou ligações simples. Nessas ligações de ordem 1, ou ligações simples, apenas um par de elétrons é compartilhado entre os elementos. Veja bem, eu não estou dizendo que existe uma única ligação. Por exemplo, a LCl3, que tem 3 pares de elétrons sendo compartilhados. Um par alumínio-cloro, um outro par alumínio-cloro, um outro par alumínio-cloro. Eu tenho 3 ligações de ordem 1, ou 3 ligações simples. Podem existir também as ligações de ordem 2, ou também chamadas de ligações duplas. Aqui, 2 pares de elétrons são compartilhados. Esse tipo de ligação, por exemplo, ocorre em 2 gases muito importantes à vida no planeta. Oxigênio, que apresenta um oxigênio duplamente ligado a outro oxigênio, e dióxido de carbono, que apresenta um oxigênio duplamente ligado ao carbono, que se liga também duplamente a outro oxigênio. Se existe a ligação de ordem 1, ordem 2, deve também existir uma ligação de ordem 3, certo? Existe. Essa ligação de ordem 3, também chamada de ligação tripla, responde pela existência de 3 pares de elétrons sendo compartilhados entre 2 elementos. Essa ligação também ocorre em um gás muito importante que possibilita a vida no planeta, que é o nitrogênio. No gás nitrogênio, nós temos um nitrogênio compartilhando 3 pares de elétrons com outro átomo de nitrogênio, justificando a formação da molécula de N2. Uma segunda classificação diz respeito quanto à origem do par de elétrons ligantes. Assim, nós temos a famosa ligação covalente normal, em que cada átomo da ligação contribui com um elétron na formação do par de elétrons ligantes. Eu vou repetir. Na ligação covalente normal, cada átomo está contribuindo com um elétron na formação do par de elétrons ligantes. É o típico caso que ocorre, por exemplo, na formação da molécula de H2, HH. Além disso, nós temos também a ligação covalente coordenada, ou antigamente chamada de dativa. Na ligação covalente coordenada, um único átomo contribui com os 2 elétrons na formação do par de elétrons ligantes. Voltando àquela nossa analogia do início da aula, é como se, para formar a ligação, eu te desse ao mesmo tempo os 2 lápis. Esses 2 lápis eram meus, mas agora nós estamos compartilhando-os e assim formando a ligação covalente coordenada, ou antigamente também chamada de dativa. Existe também uma terceira classificação que diz respeito à interpenetração dos orbitais atômicos. É um conceito um pouco abstrato, mas existem 2 tipos de ligação: a ligação covalente sigma e a ligação covalente pi. A ligação sigma é sempre a primeira ligação que é formada, e ela surge da interpenetração frontal dos orbitais atômicos. Isso é bastante abstrato, mas eu quero que vocês guardem o seguinte: a primeira ligação que se forma é a ligação sigma. A ligação pi responde pela interpenetração paralela lateral dos orbitais atômicos, e ela é a segunda ou terceira ligação que é formada. Portanto, se vocês se lembrarem das ligações de ordem 2 ou ligações de ordem 3 que falamos há pouco, nós poderíamos ter ligações inicialmente simples ou sigma e a segunda ligação que é formada, que seria a pi. Ainda, nós poderíamos nas ligações de ordem 3 ter primeira ligação sigma formada e as outras 2 ligações formadas seriam as ligações pi. Lembrem-se, ambas as ligações são ligações covalentes. A maneira como os orbitais se interpenetraram é que as diferencia entre ligações sigma e ligações pi. Além disso, nós podemos classificar também as ligações quanto à sua polaridade. E aí você se pergunta, o que é ser polar? Veja bem, neste primeiro momento eu estou diferenciando ligações e não moléculas polares ou apolares. Portanto, eu estou falando da ligação. Tudo bem? Nesse sentido, eu posso ter ligações covalentes apolares ou ligações covalentes polares. A ligação covalente apolar ocorre normalmente entre átomos de um mesmo elemento. E por que ela é apolar? Porque o mesmo elemento apresenta o mesmo valor de eletronegatividade. Assim, nessa ligação, a diferença de eletronegatividade é nula. Portanto, é uma ligação com 100% de caráter covalente. Voltando àquela mesmíssima analogia. Imagine que eu te dei o meu lápis e você me deu o seu lápis. Mas nem eu puxo mais esses lápis para próximo de mim e nem você puxa esses lápis mais para próximo de você. Nós ficamos com esses lápis equidistantes e aí a distribuição da carga é igual. Lembrem-se que no contexto de ligação a gente não está falando obviamente de lápis, nós estamos falando de elétrons. E aí na ligação covalente apolar o compartilhamento é ideal, porque nenhum elemento puxa mais ou menos os elétrons daquela ligação, não gerando nenhum tipo de polo. Na ligação covalente polar, que normalmente ocorre entre átomos de elementos diferentes, agora há uma diferença de eletronegatividade. Voltando ao nosso velho exemplo, imagine que nós estamos compartilhando esses lápis. Entretanto, eu exerço um pouco mais de força e eu puxo esse lápis para mais próximo de mim. Nesse sentido, há um acúmulo daqueles dois lápis no meu lado. Mas veja bem, em nenhum momento eu retirei o lápis de você. Em nenhum momento eu cedi o meu lápis. Eu apenas estou posicionando-os mais próximo de mim. Assim, quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior será o acúmulo de cargas de um lado da molécula. E, portanto, maior será o caráter iônico daquela ligação. Lembrem-se, a diferença de eletronegatividade é justificada por aquela frasezinha que eu quero que vocês guardem. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Não se esqueçam dessa sequência de eletronegatividade. Ela vai nos ajudar muito no momento de entender um pouquinho mais sobre a polaridade das moléculas. E também não se esqueça da polaridade das ligações. Fundamentalmente, é a polaridade das ligações que define a polaridade da molécula em associação com a geometria. Portanto, não se esqueçam, ligações covalentes polares são diferentes de ligações covalentes apolares, que são totalmente, não discernem nada acerca de uma molécula polar ou apolar. A polaridade da molécula é uma associação, é uma função, é uma conjunção da geometria com a polaridade das ligações. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Agradeço muito a atenção de vocês. Um abraço, pessoal!
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.